Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Municipal AM e Rádio Cidade FM. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Hoje, sábado, 18 de julho de 2020. E no programa de hoje, traremos duas entrevistas realizadas durante essa semana. Uma delas com a Secretária Municipal de Saúde, Michele Vargas, trazendo informações aí sobre a troca de bandeira que Tenente Portela, a partir dessa segunda-feira, passou de bandeira laranja para bandeira vermelha. E também uma entrevista com a Nádia Luísa Benz, fiscal ambiental sanitária aqui no município, trazendo também informações importantes aí sobre as regras do distanciamento controlado imposto aí pelo governo estadual. E também as principais notícias e avisos do governo municipal. E atenção então para o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento aqui do município de Tenente Portela. Um boletim atualizado então nessa sexta-feira, com testados 751, negativos 652, aguardando o resultado 37, confirmados 64, ativos 13, curados 51 e monitorados em isolamento domiciliar 80 pessoas. Altas do isolamento domiciliar são 698 pessoas já que deram alta do isolamento domiciliar. Internações, casos suspeitos da enfermaria tem um internado. Internações de casos confirmados na enfermaria são 2. Boletim então fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de Tenente Portela. E dando sequência no assunto saúde, vamos aí ouvir o que disse a secretária municipal da saúde do nosso município, Michele Vargas, em entrevista realizada durante essa semana.
Michele, nos fala um pouquinho sobre a situação agora que está atingindo o nosso município e também toda a nossa região.
Então, Nascimento, o nosso município, a nossa região, né, que nós estamos na região 15 e região 20, com relação à região. O nosso município, ele ingressou, então, na bandeira vermelha, conforme as informações e relatórios do governo do estado. Então, na sexta-feira, saiu que o município de Tenente Portela estaria na bandeira vermelha. No sábado, nós trabalhamos juntamente com a administração, o departamento jurídico, para que fizéssemos o recurso. Porém, o estado julgou improcedente e nós permanecemos, então, na bandeira vermelha. O que isso resulta? Tem um modelo de distanciamento controlado, né, no site do governo do estado, assim como fizemos uma cartilha que tem na rede social e também no site da prefeitura municipal, do qual estipula e define como deve funcionar os estabelecimentos, comércios, indústria, área da saúde, educação e demais secretarias. Não é um modelo de distanciamento controlado, não foi estipulado pelo município de Tenente Portela, e sim são normativas do governo do estado, tendo em vista que se o prefeito municipal não acatar, ele pode ser responsabilizado. Então tem aí todas as normas, teve uma mudança que alguns estabelecimentos eles podem permanecer naquele sistema de drive-thru ou takeaway ou peg-leve, aqui no modelo da semana passada não tinha. Então a gente vai precisar da colaboração aí de todos os estabelecimentos e comércios. É, temos pacientes internados confirmados de Covid e isso nos levou que o município não vai poder adotar o protocolo da bandeira laranja em virtude das internações hospitalares de casos confirmados do nosso município.
Quantos casos, Michele, nós temos de internações de pacientes aqui de Tenente Portela?
Nós temos, ontem nós tínhamos 4 pacientes internados confirmados de Covid e alguns pacientes suspeitos. Tá? Tinha 2 pacientes que estavam aguardando o resultado e 4 pacientes confirmados. Né? Ontem um dos nossos pacientes esteve na UTI, ele ficou 2 dias na UTI, do dia 6 ao dia 8, posterior ele foi para a unidade clínica da Covid. Temos um paciente hoje que está na UTI geral, mas na UTI Covid não temos nenhum paciente. Mas os critérios do estado, eles são muito específicos. Município que tiver paciente confirmado de Covid com internação hospitalar, muda significativamente as cores de protocolos para adoção de bandeiras. Então é isso que ocorreu para que o nosso município ingressasse então na bandeira vermelha. Também em relação a isso, temos um elevado número dos nossos casos confirmados no município. Até esse momento temos 59 pacientes confirmados. Estamos vendo que as pessoas que estão consultando, que estão com suspeita, que realizam coleta e aguardam resultado, não estão mantendo isolamento, estão fazendo reuniões, visitas em vizinhos, e isso está contaminando mais pessoas. Então a nossa dificuldade maior está sendo exatamente na que as pessoas suspeitas ou confirmadas estão recebendo ou indo visitar amigos ou familiares. Isso está aumentando crescente o número de pacientes contaminados. Isso resulta numa demanda muito grande, do qual a equipe já tem trabalhado nos 7 dias da semana intensamente. E a nossa preocupação é que as nossas equipes adoeçam, tendo em vista que os profissionais estão aí passíveis, né, e suscetíveis a se contaminar pelo grande número de pacientes atendidos.
A maioria dos casos, secretária, é registrado na cidade?
A maioria dos casos são da cidade. Uhum. Temos pacientes da comunidade indígena, então temos 9 confirmados da comunidade indígena. Isso nos preocupa também. A coordenadoria nos informou agora que está vindo para o nosso município, onde teremos uma reunião com o Hospital Santo Antônio, liderança então da CESAI, para que se trate alguma estratégia que venha aí do encontro e para cuidar daí com todos os pacientes, não só a comunidade indígena, como do nosso município também.
Essas pessoas que, conforme a senhora faz referência, que saem passear ou vêm passear, essas pessoas apresentam sintomas ou são pessoas assintomáticas?
A maioria dos contaminados, grande parte é para as pessoas que foram ou que receberam visita. Alguns pacientes, eles não apresentaram nenhum sintoma. Alguns apresentaram sintomas alguns dias atrás, 1 ou 2 dias, e não procuraram atendimento. Isso é o que a população precisa ficar de olho. 1 ou 2 dias de sintomas, precisa consultar, precisa ser testado para que esse paciente, se der positivo, fique em isolamento e não contamine mais pessoas. O que aconteceu em alguns dos casos é que os pacientes, eles apresentam alguns sintomas 1 ou 2 dias e não procuram aí atendimento médico. Isso acontece, a pessoa está contaminada, acaba melhorando e fica contaminando outras pessoas. E eu quero ressaltar uma coisa muito importante: muitos pacientes, eles têm uma evolução muito boa, mas temos pacientes com sintomas significativos, com alta hospitalar, confirmado de Covid, usando oxigênio em domicílio, tendo dificuldade para respirar ainda. Então não é uma simples gripe para algumas pessoas, tá? Precisamos ter cuidado no que a gente passa para as pessoas. A gente não pode subestimar algo que não se conhece, né? Sabemos todos que não tem medicamento no momento para essa doença, que é tão que acomete aí tantas pessoas e leva muitos óbitos. Hoje temos muitos óbitos em todo o país, então é muito grave, e o que a gente trabalha e trabalhamos todos para não ter óbito no nosso município.
Secretária, os principais sintomas para a pessoa poder estar se policiando em casa em relação a este assunto?
Qualquer sintoma relacionado a sintoma respiratório e associado a algum outro sintoma, dor abdominal, diarreia, dor no corpo, deve procurar o ambulatório. Coriza, dor de garganta, febre, dor no corpo. Então, esses são alguns dos sintomas, né? Algumas pessoas apresentam um único sintoma, um ou dois dias, e não procura ajuda e acaba que contamina várias pessoas. Então, tem uns que não apresentaram nada, acabaram sendo testados por contato com alguma pessoa confirmada de Covid. Então, tem várias situações e vários pacientes. Alguns apresentam sintomas, alguns não apresentam sintomas, e alguns apresentam sintomas muito leves.
Eu posso estar contaminado e não apresentar febre, estar tranquilo, sem nada, nenhum sinal de febre?
Alguns pacientes, e muitos dos pacientes, não apresentaram febre. E muitos pacientes só foram testados porque eles entraram em contato ou ficaram sabendo que algum contato deles testou positivo.
Hoje, secretária, a máscara é uma das principais saídas, além, claro, do isolamento social?
Sabemos que uma das melhores maneiras de proteção com a pessoa e também com outra é a utilização da máscara de forma correta. A não aglomeração também é algo extremamente importante, porque tem lugares que tu vai se aglomerar em locais públicos, que hoje é proibido. Aí tu vai consumir bebida alcoólica e tu vai tirar a máscara, ficam todos reunidos. Pode que esses pacientes não apresentem nenhum sintoma, mas como consequência eles vão visitar os seus familiares, e aí sim está o nosso problema. E nós estamos notando um número elevado de pacientes que estão se agravando ou que estão tendo sintomas mais expressivos porque os idosos estão se contaminando. E é essa a nossa preocupação. Até então nós vínhamos trabalhando e não havíamos tido pacientes confirmados de Covid com idade elevada. Agora nós já temos, então, pacientes com idade elevada, com várias comorbidades, e é isso que nos preocupa.
Secretário, eu estava acompanhando durante o final de semana um novo serviço prestado pela Secretaria Municipal de Saúde, que é voltada aos caminhoneiros de Tenente Portela. Eu gostaria que a senhora nos falasse um pouquinho sobre esse assunto.
Conversando com a equipe que trabalha com o coronavírus, a nossa preocupação com a categoria, bem como também tivemos alguns pacientes que tiveram contato e posterior esses pacientes estavam contaminados, e aí teve alguns familiares ou contactantes que confirmaram para coronavírus. Muitos pacientes não apresentam sintomas, então é uma forma de cuidado com esses pacientes e também cuidado com as pessoas que eles vêm visitar. Pessoas que têm uma dificuldade maior, né, de acessar banheiro, enfim, outras até para se alimentar, porque estão sempre na estrada. Então a forma do cuidado com esses pacientes é o que a equipe então definiu alguns protocolos municipais para tratar desses pacientes. Será realizado o teste rápido. Caso negativo, é coletado sorologia, e as médicas que atendem, elas definem, né, cada teste para cada paciente. E aí conversam então com os pacientes e vão testá-los aí com uma maior frequência como forma de cuidado com esses caminhoneiros.
Lá no começo da entrevista, a senhora falava até sobre o quadro de funcionários. Está vendo baixa na equipe de saúde de Tenente Portela?
Não só na saúde municipal, mas também no Hospital Santo Antônio, um grande número de funcionários com suspeita. A saúde básica, não temos uma baixa significativa, mas a saúde indígena, nós temos muitos funcionários com sintomas, e foi coletado então o exame, estão aguardando o resultado. E isso preocupa, porque a reposição do profissional ela não é fácil, não tem profissional sobrando, não tem profissional disponível para trabalhar e para ir até a comunidade indígena ou para vir trabalhar na saúde básica ou bem como no hospital. Então essa é uma das dificuldades e a gente teme aí para os próximos dias e meses nós não ter profissionais suficientes para dar o atendimento adequado para as pessoas.
Hoje nós temos diversos casos na UTI fora do município de Tenente Portela.
Tem 5 pacientes então na UTI, não tem nenhum na UTI Covid de Tenente Portela. Não nos baixa a guarda, tendo em vista que os nossos pacientes idosos agora estão se contaminando e é isso que preocupa a equipe, preocupa os pacientes crônicos, pacientes que não tinham nada também, acabaram tendo nenhuma patologia também, acabaram internando no hospital, tendo em vista aí que começaram a apresentar sintomas bem expressivos. Então, nós temos que ter o maior cuidado, é por isso que a equipe está trabalhando 7 dias na semana e nós precisamos do empenho de todos, porque a equipe também não vai dar conta de todos os atendimentos. Se ficar um número muito elevado, vamos ter que reduzir outros ESFs para poder atender exclusivamente essa patologia. Eu posso vir a fechar alguma unidade de saúde para que eles possam auxiliar no ambulatório do coronavírus. Então tudo isso vai depender para que não feche nenhuma unidade, para que a gente mantenha o serviço do uso de forma consciente do serviço, procurar somente quando necessário, não visitar, não compartilhar chimarrão, né? A gente pode perceber que as pessoas, um paciente que está com suspeita, ele compartilha o chimarrão com todos os vizinhos. Quando confirma, todos aqueles vizinhos nos procuram apavorados. Sabemos que o chimarrão ele não pode ser compartilhado desde o mês de fevereiro. Então a consciência das pessoas tem que prevalecer nesse momento, porque a equipe não vai ficar acompanhando no domicílio cada paciente. Então todos nós temos que ser responsáveis pelas nossas condutas e saber que podemos nos contaminar e por vezes pode se agravar e aí a situação vai ficar cada vez mais complicada, porque sair da bandeira vermelha os critérios do Estado são muito rigorosos com relação a isso.
Secretária, eu gostaria que a senhora repetisse para nós o número, então, hoje de pessoas confirmadas em Tenente Portela.
Nós temos, até esse momento, 59 pacientes.
E a partir de então, adotando a bandeira vermelha, o comércio de Tenente Portela fica fechado a partir de hoje.
Fica fechado a partir da 0 hora de hoje. O pessoal da vigilância, indústria e comércio, eles vão passar orientando. Não a opinião, tá, da Secretaria de Saúde, a minha opinião é que não é o comércio em geral que está elevando o número de casos. A gente pode ver até o momento que a elevação do número de casos é causas externas ao trabalho, né? Não é no trabalho. Mas infelizmente são regras impostas pelo governo do estado e que temos aí que nos adequar, visto que senão o gestor municipal ele é penalizado.
Secretário, eu acompanhava na cartilha que saiu hoje, inclusive da Prefeitura Municipal, ela fala aqui sobre missas e templos religiosos, máximo 30 pessoas respeitando o teto de ocupação. O que seria isso, capacidade 30 pessoas respeitando o teto? É o distanciamento?
Na verdade, ele tem um distanciamento e ele tem por metro quadrado. Se for uma peça muito pequena, né, não tem como colocar 30 pessoas, porque tem algumas igrejas que comportam uma quantidade menor de pessoas. O que nós vamos pedir para todo mundo ter consciência, para todas as pessoas, a gente não quer que percam a fé ou que deixam de orar, mas a gente precisa pensar que a maioria das pessoas, grande parte das pessoas que vão até a igreja são pessoas idosas, pessoas com comorbidades. Então isso tem que ser avaliado nesse momento, que os pacientes se cuidem, que os pacientes idosos eles tenham o máximo de cuidado com a higienização, contato com as pessoas mais novas. A gente sabe que está todos cansados de todos esses regramentos, mas é algo que nos preocupa muito. Hoje temos uma paciente que confirmou positivo, a senhora tem 80 anos de idade, então a equipe já redobrou a guarda com relação ao atendimento dessa paciente. Então precisamos todos nós ter consciência para onde nós vamos e se aquela nossa atitude é tão necessária nesse momento.
Secretário, eu quero agradecer as suas informações e coloco o microfone da empresa pública Rádio Municipal à sua disposição.
Agradeço o Nascimento, peço a colaboração de toda a nossa comunidade, que nos ajude nos finais de semana, que não façam aglomerações desnecessárias, que não subestimem a doença. Nós temos um paciente com pouco mais de 50 anos, que ele está usando oxigênio domiciliar, até um mês atrás ele trabalhava normalmente. Precisamos todos ter cuidado, redobrar a guarda, manter a higiene, usar máscara, né? Não desrespeitar o modelo de distanciamento controlado imposto pelo Estado, porque precisamos nos ajudar para que saiamos dessa bandeira o mais rápido possível, e só vamos conseguir isso se nós não tiver um número expressivo de pacientes contaminados e que necessite de internação hospitalar. Então é dessa forma que a gente vai juntos aí tentar sair dessa bandeira vermelha. E também temos que ter cuidado com relação aos óbitos. A gente sabe que o comércio está sofrendo, mas temos óbitos próximos ao nosso município, Três Passos, Frederico hoje deu mais um óbito. Então é isso que nós não queremos. Nós estamos preocupados com relação à saúde dos nossos pacientes, porque ninguém, nenhum município quer perder pacientes. Então a gente conta aí com a colaboração e o respeito de toda a nossa comunidade.
Assim nós conversamos com a Secretaria da Saúde do município de Tenente Portela, Michele Vargas, para o Jornal das 12 de hoje.
E devido aos protocolos estabelecidos pela bandeira vermelha de distanciamento controlado, a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com as escolas municipais, estão trabalhando em atendimento por telefone e também por meios de comunicação digital. E para você que precisar entrar em contato com a Secretaria de Educação, o telefone fixo 3551-1310 é o telefone de contato da Secretaria Municipal de Educação aqui do município. E por e-mail você também pode entrar em contato através do educa@tenenteportela.rs.gov.br. E vamos então aos telefones das escolas municipais aqui de Tenente Portela. Escola Municipal Ayrton Senna, telefone de contato é 3551-1409. E da Escola Marcílio Dias, do Alto Alegre, através do celular 55996536621. E para entrar em contato com a EMEI Giz de Cera, o telefone é 3551-1041. E quem precisar entrar em contato com a Escola Municipal Tenente Portela, o telefone é 3551-1071. Contato também da Escola Santo Antônio, do Capitel Santo Antônio, o celular é 55996313808. E da Escola Doce Infância, é o telefone 3551-2167. E da Escola Arcelino Soares Bueno, telefone 3551-1081. E da Escola Sadi Fortes, o telefone é 3551-1954. A Escola Descobrindo Saber, EMEI Descobrindo Saber, o telefone é 3551-1130. São então os telefones disponíveis para quem precisar entrar em contato aí com a Rede Municipal de Ensino de Tenente Portela. E nesse momento vamos reproduzir a entrevista com a Nádia Luiza Bentes, fiscal ambiental sanitária no município de Tenente Portela, trazendo informações importantes aí com essa troca de bandeira e seus impactos no funcionamento do comércio local.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Nádia, nos fala um pouquinho sobre o fechamento do comércio a partir de terça-feira, acredito eu, lá desde ontem. Como é que está a situação, Nádia?
Bom, então, Nascimento, como a comunidade já deve saber, segundo o decreto do Estado, nós estamos na bandeira vermelha, né? E agora a gente tem algumas restrições para o funcionamento do comércio.
A princípio, essas restrições são até o próximo dia 20.
Até o próximo dia 20, segunda-feira, quando então o governador define se continuamos na bandeira vermelha ou voltamos para a laranja.
Poderá haver mudança, como poderá não haver essa mudança.
Exatamente.
Isso tendo em vista já as internações que ocorrem no hospital aqui de Tenente Portela e também da região de Palmeira das Missões, que abrange Tenente Portela.
Exatamente. E nós, então, devido às internações de portelenses, né?
Nádia, e a partir daí, como é que fica a questão do comércio local?
O comércio, então, já está com algumas restrições desde o dia de ontem, né? cada atividade com a sua restrição e dependendo se é atividade essencial ou não.
Existem algumas atividades que não poderão funcionar.
Sim, a gente tem para cada atividade algumas restrições. Por exemplo, podemos citar os restaurantes à la carte, prato feito e buffet sem autosserviço. Isso só funciona no sistema teleentrega e pega e leva.
Esse serviço, então, eu não posso chegar no restaurante para almoçar. Se eu sou um viajante, eu posso até pegar e fazer a alimentação dentro do veículo, mas não dentro do restaurante.
Dentro do restaurante não pode, só retirar a marmita, né? Isso aí, se retirar.
Os demais serviços como bares existentes em Tenente Portela.
Esse sistema de teleentrega e pegue leve também vale para lanchonetes e padarias. Você não pode consumir no estabelecimento, só entrar, comprar e sair, né? Aí também temos as restrições para o comércio varejista em geral não essencial, né? Que se enquadra, por exemplo, as lojas de roupa, de calçado, né? Elas devem permanecer com as portas fechadas e as vendas devem ocorrer por telefone ou internet, né? Pelos meios de comunicação.
Ter um funcionário atendendo, ou mais do que um funcionário atendendo, através também, vamos usar assim o termo, teleentrega.
Isso, tu pode fazer a teleentrega na casa da pessoa, como também pode retirar na porta da loja, fazer pagamentos na porta da loja. Também, o cliente só não pode entrar no estabelecimento.
Ah, então isso eu posso manter. O cliente foi lá, vamos supor que eu tenho uma empresa de loja, a pessoa vai lá, quer comprar um casaco, uma blusa, ou está passando por aqui, não contava com o frio, bateu na porta... O atendente pode atender, vendeu, mas é só da porta para fora.
Isso, a venda ela deve ocorrer por telefone ou pela internet, né? E o cliente só vai lá retirar e fazer o pagamento, né? Essa foi uma mudança na última semana do governador, que até a semana passada não poderia ser feito isso. Aí agora foi uma mudança para facilitar um pouco o comércio, né?
Mercados, farmácias e borracharias e a construção civil.
São atividades essenciais do nosso governador, então elas continuam funcionando, né, apenas com restrições do número de trabalhadores. Né?
Eu tenho, portanto, uma obra, eu posso dar continuidade a essa obra com restrições e diminuindo o número de pessoas que estão trabalhando.
Diminuindo o número de trabalhadores. Né?
Hoje, o que nós consideraríamos essenciais que realmente não pode parar?
Postos de combustíveis, farmácias, mercados, oficinas também, né?
A questão de a oficina mecânica, ela poderá estar trabalhando?
Poderá. Também, voltando a falar sobre as restrições, né? Os bares são fechados. Essa atividade é fechada. Não pode nem funcionar como as lojas que entregam na porta. Os bares têm essa restrição maior de ser fechados.
Fechado na totalidade.
Uhum.
Não pode atender.
Lembrando que a gente tem alguns bares na nossa cidade, eles são lanchonetes também. Por isso que podem funcionar, né?
No caso, Nádia, e se eu não cumprir essas determinações, poderá haver multas?
Sim, nós temos o decreto de 10 de julho, então, que estabelece a penalidade para os estabelecimentos que descumprirem esses protocolos de higiene e distanciamento do nosso governo estadual, né?
Inclusive, me chega uma pergunta agora, uma pessoa está dizendo, perguntando aqui, eu estou com um trabalho sendo feito aqui no meu estabelecimento comercial, um trabalho da construção civil. Uhum. Eu posso dar continuidade?
Sim. Ele, até ontem surgiu essa pergunta também. Ele pode fazer reforma dentro do estabelecimento dele, né? O que não pode é ter atendimento.
O templo religioso, esse é uma situação que eu também me deparo aqui com a questão dos templos religiosos. Segundo a cartilha que saiu aqui de Tenente Portela, até 30 pessoas podem estar no templo religioso.
Isso, Nascimento, missas e serviços religiosos em geral, né, é máximo 30 pessoas, mas respeitando o teto de ocupação, vai depender do tamanho do...
Da igreja, do
isso,
templo. Por exemplo, aqui, nós estamos numa peça aqui, quero eu acreditar que seja 4x4. Eu não posso botar 30 pessoas aqui.
Não pode. O que o governador estabelece é 4 metros quadrados por pessoa.
Então, o templo religioso que cabe, no caso, 40 pessoas, ele tem que respeitar, portanto, esse distanciamento.
Esse distanciamento. É no máximo 30 pessoas e 4 metros quadrados por pessoa. Isso dá uma distância de 2 metros, né?
É outra questão. Eu não sei se eu perguntei antes a você, mas eu tenho um estabelecimento comercial. Ele não é considerado essencial, como a senhora cita aqui. Nesse caso, se eu quiser manter as portas abertas, haverá multa?
Sim, nós temos a multa de 100 URM, equivalente a R$340, para o estabelecimento que descumprir qualquer protocolo de restrição de funcionamento, atendimento ao público, medidas de higiene, distanciamento. E se for reincidente, a multa é em dobro e o estabelecimento fica fechado por 30 dias.
Vocês já passaram comunicando boa parte desses estabelecimentos?
Sim, os estabelecimentos já estão cientes. Hoje a gente está passando novamente. À noite nós teremos plantão, tanto durante a semana quanto no final de semana, né? As pessoas podem nos procurar para fazer a denúncia, né? Se tiver aglomeração em estabelecimentos, se tiver alguém descumprindo essas normas.
Uso da máscara, como é que está a situação? Eu tenho estabelecimento comercial, meu funcionário está sem máscara, chegou a fiscalização nesse momento, haverá multa?
Isso, nós temos também o decreto pela não utilização da máscara de proteção, né, equivalente a R$ 136,00, tanto se for o funcionário, o proprietário ou um cliente também. Né?
Eu me deparo com outra situação, Nath. Eu tenho meu estabelecimento comercial, porém chegou o cliente, um considerado essencial, minha oficina mecânica, minha farmácia, o meu mercado. E ele teme não usar a máscara para entrar no estabelecimento comercial. Como é que eu devo proceder?
Uma forma é você oferecer a máscara para ele, né? Porque no momento que ele entra no teu estabelecimento, você é o responsável.
Havendo a não aceitação desse meu cliente, essa multa poderá vir para o meu estabelecimento comercial ou eu devo chamar as autoridades nessa hora?
A multa está prevista para o dono do estabelecimento.
Não pode deixar a pessoa entrar sem máscara no estabelecimento comercial. Outra dúvida também que fica, Nádia, é em relação ao pegue e leve. Pegue, tela entrega, vamos dizer assim. Mas eu tenho meu estabelecimento comercial, o meu cliente pegou e resolveu tomar ali na rua, na praça. Como é que fica esta situação? Especialmente as pessoas que estão na praça.
Nascimento, o nosso decreto, então, ele fica proibido a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em vias e logradouros públicos, não a partir pode, das 10.
Não pode de forma alguma.
Não, nem consumir, né, não pode. A partir das 10.
A pessoa pegou a partir das 22 horas.
Isso, a partir das 10 da noite.
Se passar o pessoal, até a pessoa em si está sujeita a multa, a pessoa que está bebendo ali.
Assim, ó, a gente não tem multa prevista para a pessoa na rua, assim, CPF, né, no caso. Pessoa física, a gente não tem multa, mas pode estar sujeito, né, a um boletim de ocorrência da brigada. Daí.
Pode passar até pelo constrangimento de uma abordagem policial.
Isso.
A questão das academias, Nádia, como é que fica a situação das academias?
Bom, Nascimento, então, as academias podem funcionar, mas com algumas restrições. O governador, então, ele colocou para nós que é 16 metros quadrados por pessoa, então, no espaço da academia.
Mantendo esse distanciamento, as atividades poderão ter continuidade.
Isso, lembrando que o atendimento é individualizado, não pode ter aulas, né, e atividades coletivas.
Cabe a cada proprietário dessas academias se adequar também nos próprios horários para que ele possa continuar atendendo sua clientela.
Isso, o pessoal das academias já estão se ajustando, né? Os horários de pico, os alunos se dividindo, eles estão marcando horários, né, para não ter essa aglomeração.
Eu quero ainda perguntar sobre a questão que é no mesmo segmento, bares, a questão de boates em nosso município. Essas boates ficarão fechadas?
Boates, bares, casas noturnas, então, de acordo com o decreto, estão proibidas, fechadas.
Não havendo fechamento, multa?
Multa de R$340,00. Se for reincidente, é multa em dobro e fica interditado por 30 dias.
Vocês estarão fazendo as abordagens, fiscalização durante a noite?
Durante a noite, durante o dia e também final de semana.
Nós temos um telefone para uma denúncia, para ligar?
É, o telefone é 3551-3400, né?
E durante os finais de semana?
Durante os finais de semana, pode procurar algum dos fiscais, né? Aquele que estiver de plantão.
Ou ligar, Brigada Militar.
Isso.
A Brigada Militar tem auxiliado vocês?
Tem. Sempre quando a gente pede auxílio, eles nos acompanham, né? Tanto durante a noite, final de semana.
De ontem para hoje já recebemos denúncias?
Sim, inclusive ontem de noite tivemos uma denúncia de aglomeração no bairro Rubino Maroni, onde a Brigada Militar nos acompanhou também.
Era bar naquele local?
Era bar, mas ele estava fechado, não era procedente a denúncia, né?
Mas a verificação sempre vai ocorrer?
Sempre é verificada as denúncias.
E se eu tiver um casamento hoje e querer realizar um casamento, não posso realizar casamentos?
Não, esse tipo de aglomeração, eventos, está proibido.
É bom ressaltar mais uma vez, até a segunda-feira. Poderá haver mudança na próxima segunda-feira.
Isso aí.
O que você diria hoje, Nádia, para os comerciantes, para o comércio em geral? Pede a compreensão deles?
Eu peço a compreensão, a colaboração, né, para a gente passar por esse período agora da melhor forma, todo mundo se ajudando, né?
Nádia, eu quero agradecer as suas informações. Eu coloco o microfone da empresa pública, a Rádio Municipal, à sua disposição.
Obrigada, Nascimento. Obrigada aos ouvintes. E a gente está à disposição, qualquer dúvida, né? Qualquer informação que precisar.
E assim nós conversamos com Nádia Berens, fiscal ambiental e sanitária de Tenente Portela, falando para o Jornal das 12 desta quarta-feira.
E o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do município de Tenente Portela, receberá nova infraestrutura. O governo federal, através da Caixa Econômica e de um convênio firmado com o Ministério da Cidadania, disponibilizaram recurso para a construção de uma nova edificação para abrigar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, aqui do município de Tenente Portela. O processo licitatório para a contratação da empresa para a execução das obras foi homologado no mês de fevereiro deste ano, no valor de R$ 377.552,74. Desse montante, o governo federal repassará ao município R$ 319.428 e R$ 58.000 será a contrapartida da municipalidade. Nesta semana, o governo disponibilizou na conta do convênio 20% do total do recurso e a Caixa Econômica já emitiu autorização de início da obra, as quais terão início aos próximos dias. Atualmente, o prédio do CRAS é alugado. A nova sede contará com área administrativa, salas de atendimento, uma ampla sala de reunião e cozinha para a realização de cursos. A edificação será construída na rua Sebaldo Stein, no bairro Bela Vista, próximo ao CAPS, com uma área total de 306 metros quadrados. E vamos reforçando mais uma vez, então, a prevenção é o melhor remédio aí para combatermos a disseminação do coronavírus aqui em nosso município. Em caso de sintomas gripais, procure um ambulatório de atendimento localizado no Postão, que agora está funcionando também de sábado à tarde e também domingo de manhã. Durante a semana, você, cidadão, pode procurar em horário comercial, localizado aí no antigo Postão. Espaço esse montado pela Secretaria Municipal de Saúde no atendimento aí ao combate ao coronavírus no nosso município. Ou também você pode ligar pelo telefone 3551-3400 para maiores informações. E vamos ouvir aí o spotzinho da campanha de prevenção à Covid-19 aqui no nosso município.
Cidadão portelense, estamos na bandeira vermelha. No momento, novas medidas foram adotadas no distanciamento controlado. Precisamos da colaboração de todos para revertermos esta situação. Ao sair de casa, use máscara, faça a higienização das mãos com frequência e evite aglomerações. A prevenção é o melhor remédio. Colabore você também para frearmos a disseminação do coronavírus em nosso município. Juntos venceremos o vírus da Covid-19. Em caso de sintomas gripais, procure o ambulatório de atendimento localizado no Postão ou ligue 3551-3400 para maiores informações. Uma campanha Secretaria de Saúde, Governo Municipal de Tenente Portela.
E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Produção e apresentação de Ricardo Drezero Chico. A todos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência.